Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 2 de julho, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado, Douglas Martins. Douglas, eu comentei com você que dia 30 era metade do ano, mas não é não. Eu fui pesquisar e hoje é exatamente a metade do ano. Então, faltam aí 182 dias para acabar o ano. Bom dia.
Devidamente corrigido. Bom
Devidamente corrigido.
dia, Rodrigo Bertolino. Bom dia, você que nos acompanha pela plataforma digital, Facebook e YouTube. Não esqueça de assinar nosso canal. E bom dia a você que nos acompanha também pela frequência do rádio 93.3 FM, Rádio Brasil Atual, Litoral.
Vamos aqui para os destaques do dia. Greve dos entregadores por aplicativos. Com atos em várias partes do país, o movimento atrasou pedidos e diminuiu a quantidade de profissionais em operação. Em São Paulo, a manifestação dos trabalhadores que reivindicam melhores condições de trabalho foi expressiva. As insatisfações da categoria ganham holofote em um momento em que a entrega a domicílio virou rotina na vida dos brasileiros por causa da pandemia. Vamos ouvir o depoimento do entregador Paulo Lima.
Olá, meu nome é Paulo, sou motoboy, trabalho com os aplicativos Uber, Rappi e iFood há cerca de mais ou menos 9 e 8 meses. Minha única fonte de sustento é o que eu uso para pagar minhas dívidas que eu fiz para trabalhar. É o que eu uso para levar sustento para minha família, é o que eu uso para me alimentar, me manter. A minha denúncia que eu vou fazer é em cima do abandono que os aplicativos têm tido com os motoboys. A gente não recebeu o álcool em gel dos aplicativos. Eu, pelo menos, não recebi nenhuma mensagem para ir buscar ou retirar em algum lugar esse álcool em gel. Os aplicativos não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? E o logo deles nas costas, porque o que tem feito esses aplicativos crescer é o tanto de motoboy divulgando esses aplicativos por SP. E a gente não recebe por isso. A gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic, que tá vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música. É como a música do Racionais fala, Diário de Detento. Ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado, um bombril. Esses aplicativos, eles são oportunistas, eles chegam em países de terceiro mundo, onde a taxa de desemprego é absurda, e lançam isso como uma oportunidade de renda extra, sabendo que as pessoas precisam disso como a renda principal. Não sou eu o único motoboy que tem os aplicativos como renda principal, são vários e várias pessoas que estão assim nessa situação nesse momento. A gente não vê muitos políticos falando sobre os motoboys, é alguns, um ou dois que fala. A televisão não fala, certo? A gente vê os aplicativos falando sobre o auxílio que eles vão dar aos restaurantes para eles não quebrarem. Motoboy quebra, rapaziada. Isso aqui é uma empresa. Isso é uma empresa. E outra coisa, motoboy é ser humano, mano. Tem sonho, igual todos os outros profissionais, policial, médico. A gente tem sonho, a gente chora, tem família. A gente não é só entregador de comida.
Muito bem, o que a gente vê aí com o depoimento do Tiago, do Paulo Lima, é um testemunho de milhares de brasileiros que hoje se encontram nessa situação. Há uma realidade em curso que vitimiza, que penaliza, que exclui os trabalhadores dos seus direitos sociais. Os direitos sociais dos trabalhadores são os direitos de previdência, o direito de ser assistido quando tiver eventualmente um infortúnio no curso do seu trabalho, é o direito de um salário digno, é o direito à habitação também através do seu salário digno, são os direitos sociais que transformam numa sociedade civilizada, porque a classe trabalhadora é a maior parte da sociedade. O que o Paulo Lima fala aqui no depoimento dele é que ele está numa empresa. É o único reparo que a gente deve botar à fala do Paulo Lima. Ele não está numa empresa. Ele é um empregado. Ele é um empregado flexibilizado. Ele é um empregado precarizado. Ele é um empregado destituído dos seus direitos. E ele é um empregado explorado por plataformas digitais que escondem grandes investidores que ele não consegue sequer identificar quem são. Trabalhar para uma plataforma digital é trabalhar para grandes grupos de investimento no capital financeiro internacional. Esses grupos que estão invadindo os direitos sociais em todo o mundo, como o próprio Paulo Lima faz questão de observar. Por quê? Porque na medida em que você não consegue identificar nem quem te emprega, você trabalha para uma plataforma. Não é um sujeito, é uma plataforma. Então o motorista de Uber, então o motoboy, que como o Paulo Lima disse, carrega naquela caixinha de isopor onde ele vai entregar a refeição, o logo daquela empresa que o explora, esse é um trabalhador precarizado. Agora, vejamos só. A tecnologia, a digitalização, permite que vários serviços sejam prestados a partir da plataforma digital. Mas permite também que a gente regrida a um período em que os direitos sociais não existiam e foram a causa das grandes mobilizações e revoluções pelo mundo tocadas pela classe trabalhadora. Então, o movimento que aconteceu ontem pelo país, mobilizando os motoboys, dão conta de que eles estão se encontrando com a sua natureza de classe trabalhadora. Greve não é uma mobilização de empregador. Greve é um direito fundamental da classe trabalhadora se unir e enfrentar a exploração. Foi na condição de explorado que esse motoboy, falando pela sua categoria, se dirigiu à sociedade nesse importante depoimento que a gente viu aí. E isso também dá conta de que, para enfrentar o projeto de uma sociedade sem direitos, a sociedade precisa se mobilizar, inclusive com a sua classe trabalhadora. E, por último, é importante registrar que esses serviços, por exemplo, de micromobilidade, como bicicleta, que aparece de uma maneira muito simpática para as camadas médias, viram instrumento de trabalho para esses trabalhadores que nenhuma moto tem condição de ter e saem entregando refeição com suas caixinhas de isopor, com os logos dessas plataformas que os exploram pela cidade, fazendo propaganda e não recebendo nada por isso, e pagando pela locução, pela locação dessas bicicletas nesse plano da micromobilidade urbana, que precisa ser taxada. E o município deve, sim, regulamentar esse serviço e, ao regulamentar, cuidar dos trabalhadores que são explorados por eles.
Ministro Alexandre de Moraes prorroga por mais 180 dias o inquérito das fake news. A investigação, iniciada pela própria corte, apura a existência de uma rede de produção de notícias falsas na internet e ameaças aos membros do Supremo Tribunal Federal. O inquérito está de olho em empresários, blogueiros e militantes, apoiadores de Jair Bolsonaro. As eleições municipais deste ano serão adiadas por conta da pandemia. A Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que transfere o pleito para 15 e 29 de novembro. Já as convenções partidárias devem acontecer entre 31 de agosto e 16 de setembro. Antes, as votações para eleger prefeitos e vereadores estavam marcadas para o primeiro e último domingo de outubro. São Paulo é um dos 6 estados onde será testada a vacina contra a Covid-19, desenvolvida por uma empresa chinesa. Os estudos serão liderados pelo Instituto Butantan. Os testes serão realizados em 9 mil voluntários de todo o país. Os ensaios clínicos só estão na dependência do sinal verde da Anvisa. A Baixada Santista se aproxima das 1.000 mortes pela Covid-19. A região tem 995 óbitos e mais de 24.000 infectados. Santos, município com maior número de casos, registra 374 mortes pela doença e mais de 9.000 diagnosticados.
Rodrigo, a gente percebe que há cada vez mais um distanciamento entre os dados cientificamente levantados, monitorados e acompanhados pelas pesquisas, pelas universidades, pelos profissionais gabaritados para fazer isso, que são os profissionais da área de saúde, e as políticas públicas que vêm sendo adotadas, agora em todo o território nacional praticamente, no sentido contrário do que essas pesquisas apontam. Nós sabemos que não há uma regressão da curva de contágio. Nós conversamos aqui com vários profissionais que cuidam disso. O Stanislau, por exemplo, Evaldo Stanislau, médico que participa de grupos de pesquisa aqui, anteontem falou com a gente que a curva não está diminuindo, que ela está ascendendo. Antes disso, o também médico, pesquisador aqui da região, Arthur Chioro, nos informou a mesma coisa. E você assiste uma condução dessa questão por parte das administrações em todos os níveis. Federal é negacionista desde o início. Estadual, num determinado momento, não era, mas passou a ser também negacionista. E agora a gente vê as administrações municipais embarcando na onda do negacionismo. O que é o negacionismo? Você vê que há uma contaminação comunitária letal, você deu aí os números de mortes no município, mas você nega esse fato e estabelece uma política de flexibilização do comércio. Por que acontece isso? Porque você não tem política pública para cuidar da saúde. É por isso que acontece isso. Então você nega e faz de conta que nós não estamos numa contaminação comunitária letal, inclusive que atinge os territórios mais vulnerabilizados. Qual é o futuro disso? É só olhar, por exemplo, para o Paraná, que flexibilizou antes de todo mundo e agora está tendo que reverter essa flexibilização e, em muitos lugares, essa reversão vira lockdown. Ou seja, tranca tudo, manda o povo para casa, porque as mortes voltaram a ocupar a cena. Então, nós estamos dando todos os dias esses números aqui, mas a gente também tem que registrar que há um divórcio entre esses números, entre os estudos e entre as políticas públicas que respondem a esses números, negando esses números e expondo a população ao risco.
Nas últimas 24 horas, Douglas, tivemos 20 mortes aqui na Baixada Santista.
Pois é.
Neste fim de semana, a Blitz Covid-19 vai estar concentrada na área continental e no centro de Santos. A testagem rápida para o diagnóstico da doença será realizada no sábado e domingo, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Pode fazer o teste quem estiver com os seguintes sintomas: febre, alterações respiratórias, quadros gripais e perda de olfato e paladar. É preciso apresentar documento com foto e comprovante de residência em Santos. Lembrando que essa testagem no centro de Santos será na Câmara Municipal.
Bom, estamos aqui com Eduardo Ritti, que vai falar conosco na coluna Cinema Expandido sobre a relação entre cinema e educação. E nessa relação, o Hit já adverte que o cinema não é exatamente um instrumento para a educação. O instrumento é a câmera, o instrumento são os equipamentos sonoros que captam o áudio, mas o cinema, na verdade, é a própria educação em curso na sua linguagem. Certo, Rit?
É isso aí, é isso mesmo. Então eu já não preciso mais falar mais nada, o Douglas falou tudo. Brincadeira, bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, ouvintes, espectadores aí das redes sociais. O cinema, como o Douglas falou, é isso nesse processo, né, de cinema, que ele é mais do que uma ferramenta, né? Ele na verdade, ele é o próprio processo de ensino-aprendizagem, né? Aonde, quando você vai fazer um filme, você vai trabalhar com esse universo que o cinema traz, você já está aprendendo, seja pelos figurinos, os canais de expressões, né, que o cinema tem. Então, nós temos todas essas interações que o universo do cinema já traz para a gente, e os educadores, eles acabam podendo absorver isso e expandir. Então, nós temos, assim, no início, só para fazer um breve histórico, né, de como que o cinema educativo ele evoluiu, porque antes de existir, digamos, o cinema mesmo, nós tínhamos as lanternas mágicas, né? Isso aí, 1700, 1800, 1900. E por volta aí do século XIX, o cinema, ou seja, a lanterna mágica, ainda antes de ser cinema, né, considerado cinema, que aí nós temos essa interação com o que as escolas começavam a utilizar como um projetor, como a gente tem um retroprojetor para você falar sobre paisagens, sobre a química, a física. Então, as imagens eram utilizadas pela lanterna mágica, que nada mais era um instrumento onde, no caso, aí sim, né, eu utilizava como um processo de instrumento, que aí você tinha a lanterna mágica, esse aparelho, que você colocava entre a luz e uma lente, que você colocava uma imagem, projetava essa imagem, e daí você ensinava, dava os detalhes, mostrava paisagens, ainda não existia fotografia, né? A fotografia vai começar a existir por volta de 1820, 22, e aí sucessivamente ela vai evoluindo. Daí vem o cinema, que é a fotografia em movimento. E depois disso, nós temos em 1920, 1937, por volta desse período, o Edgar Roquette Pinto, que foi o primeiro, digamos, pensador aí, um entusiasta de muitas coisas, envolvido com a política, médico e tudo mais. Ele acaba criando, né, em 1937, o INCE, o Instituto Nacional de Cinema Educativo. E aí sim o cinema começa a ser pensado, ou seja, ele entra em contato e contrata, né, Humberto Mauro, um cineasta mineiro, famoso por Ganga Bruta e tantos outros grandes filmes do cinema brasileiro, desconhecido pela nossa educação de hoje em dia. E aí o que, que nós temos? É um tipo de cinema feito para ir para a escola e ser feito na escola também, porque até então o documentário chegava pronto como uma espécie de propaganda, onde você tinha no cinema nazista, né, o cinema de propaganda, documentário criado pela Leni Riefenstahl de uma forma educativa para mostrar: esse é o povo ariano, assim é que tem que ser. É o estilo de fake news que a gente vê no governo, na família mafiosa dos Bolsonaros, é esse tipo de construção de um imaginário fake. E esse documentário fazia isso com o Goebbels, né? Enfim, toda a propaganda nazista. Hollywood também não fica atrás. E eles aprendem muito com esse tipo de propaganda que a União Soviética vai utilizar também de uma forma avassaladora, principalmente na época do Stalin, que foi também um grande assassino, né? Um grande genocida, assim como o nosso atual presidente. Então, o que nós temos ali? Durante a União Soviética, um bom período, sendo utilizado para poder massificar ainda mais a cultura de massa. Então, o cinema educativo nesse sentido, né? O próprio Getúlio Vargas utiliza isso também aqui no Brasil, e daí a gente vê os golpes militares, onde eles espacelam totalmente isso, e de uma forma extremamente burra, porque os militares que deram golpe militar, junto da classe média que deu golpe militar, assim como essa que hoje também é chamada de bolsonarista, que dá sustentação a este genocida que está no poder, o que que acontece? Essa mesma sociedade que dá a sustentação tanto para o golpe militar como para esse golpe atual, eles utilizam de uma forma burra, né, de se ignorar. Ainda bem que eles não sabem a importância que tem o cinema, porque a gente, nós teríamos uma enxurrada de filmes, digamos, até bem feitos, né, no caso, para poder fazer uma propaganda para eles. Só que os bons cineastas normalmente não querem trabalhar para esses assassinos de plantão. Então, assim, isso na época da Leni Riefenstahl com o nazismo, tinha, né, porque ela trabalhou para um assassino, no caso Hitler. Enfim, hoje, aí nós temos o cinema na escola de uma forma expandida, né? Em alguns lugares, em Santos é um pouco incipiente ainda, nós temos a possibilidade de trabalhar a realidade virtual, o videogame, o celular, o filme feito de forma vertical e também horizontal, são formas que as nossas escolas não utilizam ainda, não existe uma política cultural para o audiovisual, principalmente em Santos. Eu posso falar dessa cultura aqui mais próxima que eu conheço. Conheço várias professoras que trabalham de alguma forma o curta-metragem, mas nós temos festivais aqui em Santos que recebem dinheiro público e que não vão às escolas durante um ano para poder trabalhar essa educação de uma forma mais expandida, onde você aprende, como o Douglas falou no começo da coluna, sobre essa questão de que o cinema ele é um processo também educativo. Por quê? Ele tanto pode educar o teu olhar como Hollywood faz, né? E Hollywood também é uma cultura de massa gigantesca, assim como a União Soviética fez, o uso do cinema, como o Hitler fez também, né? O nazismo. E Hollywood até hoje foi a que mais vingou, até hoje, até porque, enfim, os Estados Unidos se espalhou. E atos como o dos Estados Unidos, que a gente tem, no caso, nós vimos agora essa semana os Estados Unidos já comprando os remédios que estão possivelmente à disposição em breve para o mundo, eles compraram tudo para poder colocar para eles. Então, assim eles fizeram com o cinema, fizeram na Guerra Fria, de uma forma avassaladora. E o que aconteceu? Só para terminar, o Rocket Pinto, que eu falei da Humberto Mauro, foi esfacelado essa política de cinema de forma efetiva, o INSE deixou de existir, porque o mainstream americano esmagou esse tipo de ensinar cinema, porque a gente não podia aprender a fazer cinema, até porque senão a gente deixaria de ser quintal dos Estados Unidos, coisa que somos hoje, e temos um presidente que lambe as botas dos americanos, assim como quem impediu o INSE de continuar. Enfim, então terminando, eu deixo umas referências para vocês que querem saber mais sobre o cinema da educação, que é extremamente importante. Falta isso em Santos, não tem essa política audiovisual aqui em Santos, nesse sentido, para poder expandir o cinema, é muito incipiente. Eu mesmo, como cineclubista, como cineasta, vejo poucas vezes, fui convidado poucas vezes, e não preciso ser convidado para poder existir, obviamente, né, essa política, mas eu não vejo isso, pelo menos, acontecer, muito incipiente. Temos algumas ações, como no caso das oficinas Quirô, que acaba trabalhando isso, mas os festivais que recebem dinheiro público precisam trabalhar mais pelo audiovisual, coisa como nós tivemos 3 anos fechado o cinema chamado Toninho Dantas, que foi o criador do Curta Santos, e o próprio pessoal que cuida hoje do Curta Santos não cuidou dessa sala. Eles têm a obrigação de fazer essa sala ter atividade todas as semanas, pelo menos. Ou, quiçá, em épocas agora de dificuldade, todos os meses. É uma obrigação deles, porque é o nome do criador desse festival que ganhou importância nacional. Então, para terminar, eu tenho aqui algumas referências, vou deixar uma aqui para esse livro, Cultura Visual Educativa e Projeto de Trabalho, do Fernando Hernandes. É um livro bem interessante que fala sobre as telas possíveis de se aprender. Não tem muito do celular, que o celular não estava bombando na época do livro, mas tem um link com essa possibilidade de câmeras mais fáceis, né? Digamos, dispositivos móveis. Enfim, então, essas referências, e uma outra que eu deixo, é um artigo que eu publiquei na internet, no Face do Cineclube Lanterna Mágica, da Unisanta. Está lá publicado, é só você entrar no Face e colocar lá, Cineclube Lanterna Mágica. Até para fazer referência com o início, né, do cinema, ainda não cinema, nas escolas, que foi a Lanterna Mágica. Eu cuido desse cineclube, sou coordenador, e está lá essa referência, que é um artigo sobre o cinema educativo. Eu já publiquei hoje, justamente pensando em fazer esse link aqui com quem está nos ouvindo, quem está assistindo também essa coluna de hoje. É isso.
Edu, nós temos aqui a Isabel Nascimento, que inclusive nos saudou.
Querida amiga.
E ela coloca aqui uma questão interessante. Ela diz, Edu, muitos professores também não entendem que o cinema é uma linguagem potente aos alunos, falta repertório para eles, e até preferem que não tenha estranhos, ela coloca entre aspas a palavra estranhos, na escola. Então, o que você tem para dizer sobre essa informação aqui que é trazida a gente pela Isabel Nascimento?
Então, a Bel tem total razão, né? Algumas escolas acabam achando estranho mesmo levar, de repente, alguém que não está dentro desse círculo já acostumado, né? Porque a escola ainda, não todas, e nem todos os professores, sei que a Bel é uma professora excelente a trabalhar com essa expansão, né? É, tem essa, até ela coloca, né, sobre esse livro aí, é Cinema de Brincar, é, da Relicário, é bem interessante. Tem outros livros aqui também, enfim, como usar o cinema na sala de aula. Eu tinha deixado separado, mas enfim, às vezes não dá tempo de mostrar tudo. É um livro interessante também, que é da editora Contexto. E tem vários, é só colocar no Google e enfim, que vai aparecer todas essas referências e coisas que já tem na internet. Agora, o que é interessante, o que a Bel colocou, eu queria só pontuar isso, que é o fator, assim, nós temos vários investimentos em eventos na cidade. É essa tecla que eu bato. Enquanto isso não mudar, eu vou ser, digamos, o chato da vez falando sobre essas questões. Porque se a gente tem um dinheiro, seja lá quanto for, que é destinado para um festival de jazz, até aquele dia aqui na coluna, logo depois viria o Jamir, eu queria conversar com o Jamir sobre essas questões, como que o Santos Jazz trabalha também durante o ano, incentivando o jazz na cidade. Aqui tem espaços de jazz na cidade, como que isso pode virar uma política pública também de incentivar esses lugares, ou na escola, principalmente na escola, já que isso vem um dinheiro público, né? Então, se não vai para o setor privado, então no dinheiro público. Assim como a Bel falou, né? Não vai para, digamos, essa questão da, digamos assim, um estranho na escola, mas a gente pode fazer com que a política pública seja trabalhada, já que Santos tem um selo criativo. É isso que eu falo, como que a gente tem um selo criativo, sendo que para ter esse selo tinha que ter essa política, porque ela já pede essa política. E aí eles falam que fiscalizam, que para mim parece que a Unesco, ela dá uma chancela para que as cidades como Santos, que até faz algumas coisas, tem sim pessoas que fazem, que produzem cinema e que produzem o festival, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse dinheiro fica muito no evento. E que evento? Que é interessante. Bate como os ventos de ontem, às vezes destrói, às vezes faz alguma coisa e vai embora. Agora, esses eventos não pode ser só vento. Às vezes eles têm que ser como uma tempestade, no sentido não da destruição, mas de remodelar esses agoras, né? Então, o que a Bel coloca é isso. Então, que esse estranho não seja um estranho. Que o professor possa ter, de repente, junto do Curta Santos, do Santos Film Fest, do próprio Cinemice que eu organizo, né? Tem um dinheiro público também. Olha, qual é a contrapartida? Você vai trazer a Cristiane Torloni? Beleza, quanto que ela vai custar para a cidade? Ah, 30 mil, só para ela vir receber um prêmio. Poxa, mas ela está vindo receber um prêmio e ainda vai receber 30 mil? Ah, tem os cursos, tem a equipe dela e tal. Ok, então qual é a contrapartida dela? Ela vai juntar um grupo de alunos e esses alunos vão desenvolver um vídeo com o seu celular e vai fazer alguma coisa nesse sentido? Ah, ok, então esse dinheiro público está bem gasto. Agora, se o diretor de algum desses festivais gosta de purpurina, ele que gaste com o dinheiro com a purpurina, ou seja, o dinheiro dele, não o dinheiro público, para ele poder fazer a sua purpurinagem, nada contra a purpurina, coisa que eu já ouvi de diretor de festival aqui em Santos, falou: eu gosto de trazer pessoas famosas porque eu sou bicha e gosto de purpurina. Então, se ele é bicha, não tem problema algum. Se gosta de purpurina, menos problema ainda, mas que seja dinheiro dele, não dinheiro público, para poder colocar esse tipo de coisa. Por quê? Aí sim a gente consegue levar para o cinema e para a escola, não estranho, como a Bel colocou, que ela tem total razão, mas que a gente possa trabalhar o cinema de uma forma mais expandida. Por quê? Há gastos e investimentos importantes em festivais e isso precisa ser retratado de uma forma mais, de uma maior contrapartida. Não a gente ter uma sala de cinema que ficou 3 anos, ou talvez mais, sem uma exibição. Por quê? Quando eu perguntei para a prefeitura, sabe o que eles falaram? Ah, porque o público que vai lá, o pouco público que vai lá, eles fazem sexo dentro da cidade. Dentro da sala. E aí, por essa problemática que a gente tem, digamos que fechar a sala, porque não tem quem cuide disso. Ou seja, cadê a política pública disso?
Muito bem.
É fundamental deixar um legado, né, Rit?
Exato. Pois é, o nome dessa sala é Toninho Dantas. Aí eu pergunto, o atual presidente do Conselho de Cultura de Santos é o Júnior Brassalotti. Aonde está o Júnior Brassalotti nessa hora que ficou 3 anos fechado esse cinema? Isso se ele não fosse o presidente do Conselho de Cultura, que era da época que ficou fechado, que agora acho que abriu, enfim, está fechado agora por causa da pandemia, mas na época chegou a abrir. Eu pautei a tribuna e também o Diário do Litoral para que eles fizessem matéria, porque era uma vergonha que ficava fechado aquilo lá. Eu tentei fazer um curso lá, ofereci um curso, e eles falaram que não tinha projetor. Enfim, então assim, e tinha um selo criativo já, já se divulgava aos quatro. Agora, o atual, o próximo candidato do prefeito, que é o se não me engano, o Rogério Santos, ele vai utilizar disso para fazer propaganda. Aí sim eu vou pegar minha munição como pessoa que faz cinema em Santos, e eu falo assim, você é um mentiroso, porque você não teve política pública para cinema, você teve política pública para evento. Ou seja, se nós temos festivais, esses festivais eles têm que gastar também com a contrapartida. Não adianta trazer gente famosa, de repente eu vou trazer a filha do B.B. King. Maravilhoso trazer a filha do B.B. King para cantar aqui no Santos Jazz Festival. Ótimo, mas que também tenha, durante o ano, alguma coisa que reverbere esse tipo de ação. Qual é o custo de trazer essa pessoa? Ótimo, beleza, dá para trazer. Santos tem dinheiro? Tem, porque há vários dinheiros distribuídos também via Fundeb para outras coisas, que a gente sabe que isso é histórico em Santos, não só em Santos, em todos os outros lugares. Então, o que eu bato nessa tecla sim, é esse sentido. O Conselho de Cultura tem a sua importância, tem várias pautas que eu corroboro com eles, são pessoas que trabalham, sim, também de uma forma diferenciada pela cultura, mas existe essa panela fechada e essas contradições históricas, como eu falei, da sala Antônio Dantas.
Muito bem, hoje a gente ouviu a coluna Cinema Expandido indo um pouco além das telas e entrando nas estruturas que sustentam ou... Não, não as telas. Registrar aqui, Rit, a Fabiana Oliveira, que nos dá um bom dia.
E só diz, a minha querida.
Audiovisual na escola ainda demora, porque os próprios professores precisam entender o que significa o audiovisual e os seus efeitos. E a Isabel Nascimento volta, acho que numa reação aqui à verve do seu comentário, dizendo... Eita, e botando vários aplausos aqui. Rit, a gente está encerrando a sua coluna, porque na sequência a gente tem também uma entrevista ainda no universo da cultura, mas dizendo aqui que a gente precisa compreender um pouco melhor essa integração, né, do cinema como processo de educação, que pode ser conectado ao que foi trazido aqui na RBA Litoral, numa entrevista que nós fizemos recentemente com a professora Jaqueline Moll, que disse que a escola tem que estar integrada no território com todas as estruturas possíveis. E aí ela citava as artes como meios de integração, aonde o cinema era um dos mais potenciais nesse sentido, meios, porque ele traz a linguagem própria desse tempo, né? O tempo das ferramentas digitais, o tempo onde a estética visual tem uma presença muito forte na comunicação hoje. O ambiente virtual, na verdade, é isso. Estão aí os games e todos os recursos pelos quais a gente conversa ou interage, né, no ambiente digital. Então, seria interessante que nós continuássemos falando sobre isso, ainda que de maneira pontual e incidental na sua coluna, porque perceber essa dinâmica é muito importante, até para compreender como é que a gente se comunica no tempo de hoje, mas que essa comunicação não é neutra.
Sim.
E por trás dela tem políticas públicas, que você, hoje, na sua coluna, expandiu, né?
Só uma coisa para pontuar. Santos tem algumas ações, o pessoal da Seduc desenvolve algumas ações, mas algumas pessoas que eu conheço, a própria Belka, se não me engano, ela trabalha na Seduc também. Professores acabam fazendo isso, mas falta... ou seja, se tem um selo criativo na área de cinema, precisa ter essa interligação. Por isso que eu coloquei essas questões, para fazer esse link, porque tem dinheiro gasto em cinema, mas não tem política pública para cinema na cidade.
Ok. Rit, valeu pela sua coluna de hoje. Na semana que vem a gente volta com Cinema Expandido com Eduardo Rit.
Tchau. Até a semana que vem. Mas, tchau.
Valeu. Bom, a gente viu aqui a opinião de Eduardo Rit sobre a relação entre cinema e educação, mas ele também falou sobre políticas públicas e deixou aqui vários questionamentos que são próprios para a gente refletir. Agora eu queria conversar um pouco aqui com a nossa audiência sobre o nosso próximo entrevistado. A gente vai falar aqui com Zé Virgílio. Zé Virgílio, que é do Arte no DIC. E o contexto em que a gente vai conversar com ele, evidentemente, não poderia deixar de ser, é o contexto da política cultural nos tempos de pandemia e a participação do Estado, né? Dentro dessa lógica. A gente acaba de ver aprovada a Lei Aldir Blanc, que é um auxílio, uma versão do auxílio emergencial para a área cultural. Só que ela tem especificidades. Mas é muito importante que a gente ouça quem produz cultura, quem está presente na cena cultural, e é muito importante que, ao ouvir esses produtores de cultura, a gente aprenda também com eles quais são as necessidades específicas colocadas nessa cena. Então, vamos conversar com Arthur Virgílio sobre esse... com José Virgílio, sobre esse tema. Ele, o José Virgílio, que está à frente também, participa do Arte no DIC. Zé Virgílio, já começo me desculpando com você pelo trocadilho infame com o seu nome e já reitero, nós estamos falando com José Virgílio, do Arte no DIC. Bom dia, Zé Virgílio, tudo bem?
Bom dia, Douglas, bom dia... esqueci seu nome aí, desculpa.
Rodrigo.
Também. Oi, Rodrigo. Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, é a primeira vez aqui... do Arte no DIC para casa e, às vezes, pela manhã... É um grande prazer estar conversando com vocês. Arthur Virgílio é o outro lá, né, que está lá em Manaus, entendendo, de tristes lembranças alguns anos atrás, enfim. Mas vamos aí levar uma conversa, né, sobre essa situação aí que os profissionais da cultura estão enfrentando, também o que o Arte no DIC pensa em relação a isso, as atitudes que o Arte no DIC está procurando fazer no sentido de dar suporte e apoio aos artistas locais. Vai ser gostoso essa conversa aí.
Muito bem. E a gente pode começar uma pequena nota da tua trajetória, como é que você veio parar aqui, quais são as suas conexões culturais, que a gente sabe são fortíssimas no universo da produção da cultura em outras regiões do nosso país, e por que que aqui você acabou sendo uma referência no Arte no DIC.
Olha, eu sou da Bahia, né? Sou de Salvador. A minha carreira, eu nunca neguei assim, minhas origens lá na Bahia, né? Meu pai foi um médico muito respeitado e conhecido lá em Salvador, que exercia medicina, que sempre ele falava, olha, a medicina não é uma coisa para você ganhar dinheiro. A medicina você vem para salvar vidas. A minha mãe, que era uma... de classe média alta, né? mas uma militante, né? Foi auditora fiscal do Estado, mas tinha uma militância, companheira de Jorge Amado, no antigo Partidão, de outras figuras proeminentes lá de Salvador. E a gente ficava ali, né? Escutando. Eu também tive uma ligação muito forte com o futebol. Eu jogava futebol muito bem. O futebol é uma forma extremamente democrática de relacionamento, né? Porque joga quem sabe jogar, apesar que hoje a gente vê aí algumas ações de racismo, né? Principalmente em torcidas e lá na Europa, até aqui no Brasil também, na América Latina. E a música, né? Que eu sempre tive uma relação muito próxima com a música. Sempre convivi com meus amigos, músicos, e a música na Bahia, né, principalmente a comunidade negra, que eu tenho grandes amizades, sempre tive acesso, me deu toda essa formação. E aí, quando eu fiz as minhas escolhas profissionais, eu fui trabalhar num órgão, que é as contradições de Antônio Carlos Magalhães, né, que era um homem que dava todo o suporte à cultura. A minha geração não pode falar que Antônio Carlos Magalhães não dava apoio, não dava suporte e não respeitava a cultura. Liberava recursos, apoiava projetos, E eu fui trabalhar nesse órgão chamado Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, lá no Pelourinho, que ele criou para ressocializar e a restauração do Pelourinho. E tudo estava ali, né? Os blocos afros, que se iniciaram nos anos 70, né, com o Ileaê, a capoeira, Mestre Pastinha, Mestre Bimba, eram de lá do Pelourinho. E eu criei, na época, com meus amigos capoeiristas, com meus amigos dos blocos afros, todo aquele movimento ligado à cultura negra, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, que proliferou lá na Bahia, o Centro de Cultura Popular, num forte que o IPAC teria que restaurar, mas não tinha, naquele momento, recursos para isso. Nós criamos um projeto chamado Centro de Cultura Popular. Esse projeto aglutinava em todo esse forte todas as manifestações da cultura, né? E principalmente a questão da cultura negra. O artesanato, os penteados, né? na época, quando o Gil lançou o Realce, tá entendendo? Então, os negros e as negras baianas começaram a exibir, tá entendendo? A sua negritude, a sua beleza, com os cabelos, as roupas, os penteados, enfim. E eu estava ali como o aglutinador, né? O agregador daquilo ali. Depois eu fui... naquela época tinha você ia à disposição de um outro órgão, ia emprestado para outro órgão. Eu fui para a Fundação Cultural, porque eu entrei como estagiário, fiz concurso público, e na Fundação Cultural eu entrei num projeto para implantar 700 culturais nas maiores cidades do interior da Bahia. E aí isso foi no governo de Valdir Pires, de 87 até 90, 89, quando o Valdir saiu, né, para se candidatar a vice na chapa com Ulisses Guimarães, eu cumpri a minha missão ali, porque entrou o vice-governador dele, que era Nilo Coelho, e eu vi que... Mas eu era funcionário concursado. Voltei para o meu órgão de origem, até que um momento, eu era muito jovem, eu digo, eu já dei minha contribuição. E saí do Estado, quer dizer, naquela época eu não tinha 30 anos ainda. Hoje eu não repetiria, né, porque foi muito prejuízo, aposentadoria, essas coisas todas, mas eu disse que aquilo ali já deu. E fui, assim, eu tinha uma grande... Quer dizer, eu tive a sorte, né, de me iniciar como pessoa no movimento do tropicalismo ali, com adolescente vindo aquilo ali, os novos baianos, que uma grande referência assim, na minha vida, né? O meu compadre Moraes, que partiu recentemente, Galvão, Paulinho Boca de Cantor, Pepeu, todos ali. Aí já entrou o futebol, né? Porque eu várias vezes joguei lá, lá na Bahia, né? Uma vez
Zé, no sítio. Bahia ou Vitória, Zé?
Eu sou do esquadrão, meu irmão. BBNP. Aquela famosa sigla. E aí fui fazer uns projetos para Moraes. Ele disse, ah, eu estou precisando me relacionar mais aqui com Salvador. Fizemos um projeto, né? Ele era apresentador de um programa de TV, na TV Itapuã, na época, hoje que faz parte aí desse grupo do Edir Macedo, com música, entrevista. Aí da TV, nesse programa, fizemos um de resgate das filarmônicas, né? Com o maestro Fred Dantas, porque a música de Moraes, né, porque ele veio de Ituaçu, no interior da Bahia, tem muito a ver com filarmônica, né, pombo correr, sai, pam, 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 pam. E aí trabalhei também em marketing político, né, na campanha da minha amiga Lídice da Mata, primeira prefeita de Salvador, primeira senadora de Salvador, hoje deputada federal. Daí, Margarete Menezes me convidou, ela passou uma temporada nos Estados Unidos, voltou a fazer um projeto com ela, aí já entrou de novo. Porque quem trabalha com a cultura, você não vai pegar seu nome e se envolver com qualquer um. Mas tem pessoas que você... Bom, desse daí eu posso tirar alguma coisa. Apresentei um projeto, aí o Antônio Carlos Magalhães era governador e ele aprovou. Era a primeira vez que Margarete ia ter um trio elétrico só dela, né? E vários projetos que a gente apresentou, o governo do Estado apoiou, tá entendendo? Porque você tinha políticas públicas também naquela época lá, né? Apoiou, e aí 4 anos nós trabalhamos juntos e somos grandes amigos. Eu digo, olha, Margarete, eu tenho um convite que era um sonho, porque eu vi o Olodum nascer. A maioria dos integrantes do Olodum eram funcionários do IPAC, pessoas que trabalhavam comigo. que eram office boys, o cara que tirava xerox, que era o cara que trabalhava ali no administrativo, e me convidaram para eu trabalhar na produção do Olodum. Quer dizer, então, ali foi a maior, eu digo assim, que a minha experiência toda foi no Estado e com a rua. Quer dizer, eu sou formado em administração de empresa. Eu digo, meu doutorado foi no Olodum, porque o Olodum me apresentou ao mundo, me levou a todos os lugares. Eu tive o prazer e o orgulho de trabalhar naquele clipe de Michael Jackson como produtor do Olodum. E aí, a referência da Escola Criativa Olodum também, que é uma grande referência. Então, o Arte no Dic é um conjunto de todas essas coisas aí. Eu fui pegando... E aí, quando chegou um determinado momento, nós tínhamos um projeto para fazer na Argentina, porque naquela época, em 98, nós ficamos oito meses em Buenos Aires para fazer o lançamento do Olodum na América Latina, via Buenos Aires, que a Warner, que era a gravadora na época, fez uma conversa comigo e apresentou esse projeto. E aí a gente teve vários envolvimentos. Na época era o governo Menem, e já estava descendo a ladeira, a Argentina já estava descendo a ladeira, e nós participamos de uma... Teve uma greve de professores, né? Uma greve assim, pesada de professores, e o Olodum fez um show em frente à Casa Roçada, que a Telefé passou para toda a Argentina, em apoio a essa greve. Na época, tinha sido... a gente passava, eu via uns outdoors assim, pedindo justiça para Cabezas. Eu perguntei a um taxista, quem é Cabezas? Ele me explicou que foi um jornalista que fotografou, na época, o chefe da máfia argentina, com Menem, na saída da Casa Roçada. E esse homem nunca tinha sido fotografado. E encontraram o corpo desse jornalista carbonizado. E nós aí fizemos, no dia da estreia do Olodum no Rox, no Grand Rex, nós homenageamos esse jornalista. E, na época, o Sindicato dos Jornalistas... no outro dia, né, era fax na época, lá no flat que a gente morava, tinham vários fax convidando para ir lá e tal. E aí, na volta, tinha um convite para, em 99, fazer uma grande turnê na Argentina e gravar um disco em espanhol no Luna Park. Só que, na época, aí houve mudança na direção do Olodum. Aí João Jorge assumiu a presidência e disse que ele tinha outros projetos. Também já tinha quase 10 anos que eu estava ali. Aí eu tinha um outro convite para montar uma micareta no Grande ABC. E tinha um convite também, a Ivete Sangalo tinha saído da banda Eva e montou a empresa Caco de Telha. E eu tenho uma amizade muito grande com ela e com o finado irmão dela, que era o empresário dela, Jesus Sangalo. Daí eu fui a João Jorge, levei uma carta me licenciando do Olodum e disse que eu tinha essa proposta e que eu queria... Estava precisando dar um tempo dali de Salvador. E fui fazer esse projeto da micareta, que se chamava ABC Folia, que era o governo do Celso Daniel. E a micareta foi um sucesso, né? Quando houve o assassinato do Celso Daniel, eu procurei o Gilberto de Carvalho, que era o chefe de gabinete dele, e falei, olha, Gilberto, eu acho que a nossa missão aqui terminou, tá entendendo? A micareta está aí pronta, porque é um outro prefeito, a Vamileno, que assumiria, que era o vice, você não vai continuar aí, que é o nosso contato. E a gente também criou um projeto social chamado Régua e Compasso. Esse projeto, em parceria com o Olodum, foi uma oficina de percussão em uma comunidade chamada Jardim Santo André. E esses alunos, eles eram cover do Olodum, eram muito hábeis. Eles tocaram aqui em Santos, no Sesc, até... participaram do disco do grande músico aqui local, José Simonian, e o Fausto Figueira, na época era vereador, ele estava presente no Sesc e gostou muito, né? E a pessoa que acompanhava era uma psicóloga, uma amiga que eu fiz, chamada Silvia Bari, que trabalhava para a prefeitura de Santo André, né? Nesse programa que o Régua e Compasso, o projeto, ficou vinculado. E me trouxe aqui. Aí o Fausto me apresentou lá a comunidade da Vila Gilda e nós, juntamente com... Eu pedi a ele para me apresentar uma ONG, ele me apresentou ao pessoal do Instituto Elos e nós criamos o projeto Arte no Dic. Aí a coincidência da vida, né? O Gil foi para o Ministério com o Juca me convidou para eu trabalhar com ele, eu pensei muito para ele, como é que eu vou dizer um não a Gilberto Gil? Mas eu tinha um contrato com a Ivete que eu não poderia deixá-la, porque nós tínhamos ainda que organizar duas micaretas em Alphaville. E aí falei com ele sobre esse projeto, Arte no Dique. E ele me apresentou, eu vi falar o Rich aí falar, e tanto de políticas públicas, as políticas públicas que ele estava apresentando, que era os pontos de cultura e o espaço mais cultura. Daí foi que veio o Arte no Dique. Baiano fala muito, viu?
Fala muito, fala muito bem, fala com muito conteúdo. Na verdade, a gente... Na tua trajetória, um exemplo, né, de alguém que é, primeiro, né, orientado para os interesses, vamos dizer assim, sociais maiores na sua própria área de atuação, no caso da área da cultura, e como isso vai escrevendo a biografia, né, desse alguém e vai tornando também essa biografia absolutamente importante para as contribuições culturais e para os movimentos que vão surgindo pela vida. Você já descreveu aí, inclusive, uma trajetória do tipo origem-destino que trouxe você da Bahia até aqui em Santos, mais especificamente num território muito vulnerabilizado, que é o Dique, mas cravando naquele território um projeto de arte que a gente sabe, né, acaba sendo uma das vozes importantes daquela região, não só para Santos, mas para, eu diria, para muito além de Santos, né? Bom, como é que você vê, Zé Virgílio, nesse contexto, a situação da produção cultural, contexto que eu me refiro ao contexto da pandemia, né? Quer dizer, toda a produção artística está diretamente conectada com o público.
Sim.
E a conexão melhor com o público é a conexão física. Sim. O ambiente em que você se contata com o seu público, ele interagindo ali presencialmente. Mas a pandemia estabeleceu uma lógica de distanciamento e confinou as pessoas que podem, porque muitas não podem, nas suas casas, conversando pelas plataformas digitais. A gente sabe que o efeito disso tem sido devastador na produção cultural, artística, e inclusive nas perspectivas imediatas, porque as pessoas simplesmente não têm meio de subsistência, diretamente conectado a isso. E agora veio a lei Aldir Blanc, que distribuiu recursos num processo muito semelhante ao auxílio emergencial e que se promete vai chegar até os municípios, entre os municípios, o município de Santos. Como é que você vê essa realidade a partir da tua perspectiva como um importante produtor cultural aqui na nossa região?
Você já falou a palavra aí certa, paliativo. Isso é um paliativo. Porque quando a pandemia, que para mim não me surpreendeu, porque nós estávamos lá na Itália em dezembro com as crianças do Arte no Dique, passamos um mês lá, então já estava acontecendo na China e lá na Itália, já estava surgindo os primeiros indícios, tá entendendo, que isso iria se alastrar. Eu me lembro que nós ficamos lá até o dia 30 de dezembro, eu cheguei em São Paulo e fui para Salvador. Então, lá em Salvador, eu já... No aeroporto de Guarulhos, né, eu já vi muita gente de máscara. Então, eu todo ano passo carnaval em Salvador. Então, eu resolvi, eu digo, olha, imagino que será o carnaval em Salvador, e não fui. Entendendo? E aí comecei a avaliar como seria isso, entendendo? Porque o grande nome da música popular brasileira, no caso, vou me referir à linguagem artista-música, ele vai acabar fazendo projetos que as próprias empresas, entendendo? Que a gente tem visto aí, né? Eu assisti a maravilhosa live de Gilberto Gil, também vi Roberto Carlos, eu vi Anitta, porque você tem que ver tudo, eu vi a Daniela Mercury, eu vi Ivete Sangalo, e os seus patrocinadores estavam todos lá. Quer dizer, então, ali a gente sabe, entendendo, que a empresa sabe, porque está mandando para milhões de espectadores que estão assistindo pela internet, o seu produto ali sendo está entendendo? Massificado. Quer dizer, mas e o artista popular? Está entendendo? E o artista popular? E o Rode, o Tec? Quer dizer, esses grandes nomes, ele tem a sua equipe ali. Mas tem um Rode, tem um iluminador, tem o pessoal que trabalha com cinema. Como é que vai ser o pessoal que trabalha com cinema? Então, isso daí é um paliativo. Agora, por que que você teve? Porque você é um país que você não tem política pública para a cultura. Porque logo no início desse governo que está aí, o que foi a primeira ação que eles tiveram? Acabaram com o Ministério da Cultura. Eu não sei quantos secretários de cultura passaram por aí, tá entendendo? Tem esse Mário Frias aí agora, teve a Regina Duarte e outros tantos aí, que eu nem me lembro do nome. Qual a política pública que eles tiveram e apresentaram? Zero. Não tem nenhuma. Quer dizer, então, aí vem com esse paliativo. Eu recebi um Twitter de Jacques Wagner, que é um parceiro lá das antigas, dos anos 80, onde ele... Olha, não tem nada que comemorar ainda, porque o presidente era de imediato de se fazer o pagamento, de se repassar o recurso, e nada foi feito ainda, pelo menos até ontem à noite. Não sei hoje, que eu não li nada ainda hoje. Quer dizer, então, isso é um paliativo que você, nesse país, qual a garantia que você tem? Que diz uma coisa de manhã, de tarde é outra. Quer dizer, então, eu, assim... Achei que foi que a mobilização, tá entendendo, dos produtores culturais, dos artistas, dos grandes nomes da arte que assinaram o manifesto, do Congresso, tá entendendo, tanto da Câmara como do Senado, ainda deu a sorte de ter uma pessoa como o Wagner como relator, tá entendendo? Enfim, muito bom, tá entendendo? Mas não é isso que vai resolver. Não é isso que vai resolver, porque isso vai acabar. Daqui a 2 meses acaba. Então, qual a política pública? Qual a projeção? Porque eu não estou falando... Porque ontem eu estava conversando com um amigo na Bahia, né, produtor, que já é filho de Armandinho, tá entendendo? Que ele dizia, Zé, cara, olha, é o seguinte, aqui todo mundo já vai se adaptar. Armando está com coisas lá no exterior, tá entendendo? Já pedindo projetos a gente para fazer aqui. Por exemplo, o Carnaval, tanto a Semi Neto como o Rui já falaram que se não tiver vacina, não terá carnaval em Salvador em 2021. Mas já estão pensando lá, porque tem um parque de exposições, tem outras vias, de botar o trio elétrico ali e o pessoal está no carro, está entendendo? Quer dizer, então, com telões, com isso, aquilo, aquilo outro, está entendendo? Alguma alternativa vai chegar aí. Mas eu pergunto o seguinte, por exemplo, aqui no caso de Santos, o cara que faz o barzinho, porque aqui você não tem, quer dizer, grandes... espaços para a música, estou falando da música, porque se você for pensar na produção do cinema, se você for pensar na cultura popular, está entendendo? Olha, a gente ia passar o dia aqui, está entendendo, falando a respeito. Quer dizer, então é uma coisa que tem uma importância, mas é um paliativo, está entendendo? Não é isso que vai resolver.
E Zé, o Instituto Arte no DIC, junto com o Fórum da Cidadania e o Instituto Procomum, realiza uma campanha que tem o nome de Baixada Santista pela Vida, que é uma rede de solidariedade, né, nesse momento aí da pandemia. Explica mais para a gente como que funciona.
Não, você esqueceu do Instituto Elos, porque, na verdade, quem criou, quem teve a iniciativa foi a Natasha Gabriel, minha parceira, inclusive autora do uma das autoras do projeto arquitetônico lá do Arte no DIC, que me ligou me convidando para participar. Olha, isso daí... Sabe, eu não gosto muito dessa palavra sucesso, né? Mas os objetivos foram além da expectativa, porque no início, né, todos lembram que era para o atendimento de 1.000 famílias em toda a Baixada Santista. E você imagina que só lá no DIC, só o Arte no DIC, independente das outras organizações, nós atendemos cerca de quase 6 mil pessoas e em torno de quase 2 mil famílias. Com tudo que você possa imaginar, tá entendendo? De produto, de cesta básica, cartão de alimentação, porque é uma coisa que resolve até mais do que a cesta básica, porque você ali tem a pessoa que está recebendo tem a alternativa de comprar frango, carne, pão, manteiga, ovo, enfim, produtos de higiene, de limpeza, máscaras. Então, o objetivo, e ainda a gente tem se reunido, né, porque tem um grupo executivo, do pós-pandemia, que é uma questão, sabe, extremamente complicada, porque é a depressão que vai vir aí, o desemprego que ficam colocando no colo da pandemia, o desemprego já estava aí muito antes, todo mundo sabe disso. Quem tem o mínimo de sensibilidade sabe que já estava aí, quer dizer, e isso vai ser cruel, e aonde? Nessas comunidades, nos ambulantes, quer dizer, que tipo de alternativa? Não se preparou para a pandemia. O Brasil não se preparou, ele subestimou a pandemia. Eu não vou nem estar repetindo aquelas frases, tá entendendo, ridículas e nefastas que a gente escutou por aí, de quem deveria, ao contrário, estar criando políticas públicas para atender exatamente a massa trabalhadora. Como eu vi antes, estava assistindo o jornal, o pessoal aí dos aplicativos que entrega a comida e tudo mais, como essas pessoas estão sofrendo. Quer dizer, e eu vejo ali nas palafitas, o Arthur Nudik, ele tem convênios com a prefeitura, que cumpriu, que estão cumprindo, está entendendo? Então, a gente, todos os nossos funcionários estão recebendo regularmente seus salários, a gente também saiu na frente de muita coisa, a gente começou com essas aulas através das nossas do Arte no Dic TV e tudo mais, muito antes, tá entendendo? Tanto na educação integral como no projeto das oficinas culturais. Quer dizer, então, a gente sabe, tá entendendo, que esse pós-pandemia vai ser muito difícil. Então, o grupo, né, essas quatro organizações, já está se reunindo para criar um projeto para o pós-pandemia. O Arte no Dic tem um convênio com a PUC de São Paulo. E, através desse convênio, nós somos cadastrados, fazemos parte do programa Escolas Ocorrentes do Papa Francisco, que é um programa maravilhoso, que esse ano ia ter em maio o encontro lá em Roma, né, que foi transferido para outubro, que eu acredito que nem vai ter mais. Que seria a primeira ação, onde iriam, por exemplo, acho um dia que ia levar os meninos da percussão para se apresentar lá e tal. E aí, nesse convênio com a PUC, a reitora pediu à professora Conceição, quem é que dá o atendimento à Arte no Dic, um projeto para... ela está finalizando a gestão dela para apresentar a organizações de fora do país que investem nesses projetos para conseguir o recurso. Então, o que foi que nós pensamos? De investir nessa questão da pós-pandemia. Então, isso está sendo discutido, porque eu passei para o pessoal da Baixada Santista pela Vida, independente do contato do Arthur Nudik, que eu gostaria que o projeto fizesse parte da frente. Nós vamos promover um curso de agente de saúde, que é uma profissão que vai estar aí em alta, que, aliás, a gente vê que em outros países, já, por exemplo, acho que eu vi alguma coisa que Portugal queria contratar agentes de saúde aqui no Brasil. E o Arthur Nudik está fazendo um projeto de criar um ambulatório em um dos nossos espaços ali, com um médico que atenderia duas vezes por semana, né? Um médico especialista em psiquiatria, um médico de família, uma enfermeira, tem uma técnica de enfermagem, e uma psicóloga. O projeto já foi apresentado, já tá escrito, né? Pela professora Conceição e os profissionais do Arthur Nudik que trabalham com a elaboração de projeto, para ser encaminhado lá para o exterior, né? Eu acho que é lá na Espanha, as organizações que vão buscar os recursos, para tentar viabilizar isso aí, tá entendendo? Então, o Baixada Santista pela Vida, ele continua, tá entendendo, em ação para desenvolver o pós-pandemia. Quer dizer, essa parte de cestas básicas e tudo mais, isso foi um momento, mas que continua lá. Quer dizer, no sábado, por exemplo, a Secult nos convidou, tá entendendo? Então, teve um show com o Charlie Brown, onde uma quantidade de cestas básicas irão lá para o Arthur Nudik, uma parte delas, outras para o Conselho de Cultura. E o Arthur Nudik, parte dessas cestas, a gente vai, dependendo da quantidade, distribuir lá no DIC, mas a gente tem um olhar para outras comunidades, porque, por exemplo, o DIC, ele vai dali de onde a gente está, eu já vim de Cubatão, eu acho, e vai até São Vicente. Então, eu conheci uma menina, a Tainara, eu acho que o nome dela, de uma instituição lá do México 70, que, dependendo da quantidade, a gente vai fazer uma ação com ela, ou com o pessoal do Cortiço, porque você tem que ter uma visão global, tá entendendo? É evidente que o meu umbigo é ali o DIC, mas a gente tem que ter uma visão que não é só ali, tá entendendo, que as pessoas estão com uma vulnerabilidade total.
Bom, Zé Virgílio, você acaba de, inclusive, demonstrar para a gente a necessidade das atividades culturais estarem em conexão aqui na região. Você descreveu a sua trajetória ao chegar até aqui e também descreveu a sua trajetória estando aqui, como é que a atividade da qual você participa e que você integra se projeta para outros universos. A gente está chegando já ao final da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de te perguntar como você vê as perspectivas da produção cultural diante de tudo isso que você colocou aqui. Você fez, inclusive, questão que o pós-pandemia é uma realidade que a gente tem que levar em consideração, inclusive, para os nossos trabalhos. E você frisou bastante, né, na tua exposição, que nós não temos políticas públicas para a cultura, políticas que integrem, políticas que sustentem e políticas que qualifiquem, valorizem e incorporem essa...
Exato. A gente não tem isso, está entendendo? Não tem. O governo federal, está entendendo? Cultura para eles, está entendendo? Não significa nada, nada. Está entendendo? Como eu relatei, né? Que a primeira ação deles foi acabar com o Ministério da Cultura, as ações contra a Ancine, está entendendo? Censuras ao cinema brasileiro, que estava numa crescente, está entendendo? Eu gostaria muito de assistir Marighella, que foi amigo da minha mãe. Quer dizer, e aí o meu conterrâneo Wagner Moura, o cara foi embora, está entendendo? Porque, sabe... Viu que, infelizmente, então, você não tem, sabe? Eu acho que é um tenebroso o que vai vir por aí, tá entendendo? O brasileiro, ele tem a capacidade de se reinventar, tá entendendo? Nós somos muito criativos, tá entendendo? A periferia é muito criativa. Quer dizer, você vê que há grandes talentos que a gente vê tanto na música como na dança, tá entendendo? No próprio cinema, eu vi o Rich aí falando, ele é um cineclubista. Um dos maiores cineclubistas que eu conheci na minha vida foi um grande amigo, um grande parceiro, negro, chamado Luiz Orlando, que é homenageado em todo o Brasil, que isso nos anos 80, a gente fazia isso. Nós fomos uma vez porque um dos centros culturais, aquele que eu te falei, lá da Fundação Cultural, era em Porto Seguro. Então, um dia, é todo mundo louco, tá entendendo? Todo mundo cabeludo, todo mundo, sabe, cheio de ideias. Aí disse, pô, conhecemos os Pataxós lá. Nós pegamos o Zé Humberto e Luiz Orlando. Zé Humberto era o diretor do Departamento de Cinema da Fundação Cultural. E Luiz Orlando foi um grande cara do Cineclube, tá entendendo? Nós, e toda a equipe da Fundação, nós fomos lá para a tribo, né? E eles levamos um lençol, levamos aquela, tá entendendo, de 16 milímetros, e o filme, como era gostoso, O Seu Francês, onde as mídias literalmente comeram os franceses. Foi sensacional, cara. E depois, o que foi que teve ali? Teve a comida, tá entendendo, e a roda do Cachimbo da Paz, para finalizar, tá entendendo? Então, quer dizer, essas vivências, experiência, tá entendendo, é a reinvenção. Aquilo ali, naquele momento, com tecnologia quase nenhuma, foi maravilhoso. E esse projeto continuou, tá entendendo? Enquanto a gente teve ali, desenvolvendo com os índios, tá entendendo? Fizemos com os quiriris em Riachão do Jacuípe. Quer dizer, então é isso que, sabe, mais uma vez o brasileiro vai ter que mostrar sua garra, sua criatividade. Eu fico muito preocupado com os artistas populares, o cara que está na rua, os roads, tá entendendo? Que são fundamentais, os técnicos são fundamentais, porque sem eles não existe. O Gil, como sempre, cara, o show dele na sexta-feira, não sei se vocês viram, a live dele, para que era ali a arrecadação? Produtores, técnicos, iluminadores, holds, tá entendendo? Porque essa turma aí, cara, eu imagino, eu recebo ligações de meus amigos que trabalharam comigo lá, tanto com o Margarete, com o Molodum, uma técnica, né? Que ficava sob minha supervisão, ô Zé, como é que é, velho? Não vai fazer nada aí, não. Que, para finalizar, nós temos o Som das Palafitas, nosso grande projeto de levar artistas que, meus amigos, que vão ali com cachê simbólico, já teve a Cor do Som, Geraldo Azevedo, meu compadre Moraes, Armandinho, que vai acabar sendo o padrinho desse projeto, que já foi com o Luiz Caldas, foi com Hamilton de Holanda, foi quem me apresentou Hamilton de Holanda. Nós vamos fazer virtual esse ano, eu não tenho ainda a programação que a gente está conversando, que serão com emendas parlamentares, mas o local vai ter também com os artistas locais. Vai ter com os artistas locais. Porque eu fico imaginando, alguns que eu conheci aqui, eu tenho uma amizade com o Danilo Nunes, que trabalhou lá com a gente, o Conrado, o JR, e outros que tem aí, tá entendendo? Que são caras que cantam aí na noite, tá entendendo? E que estão aí impossibilitados de fazer os seus trabalhos, tá entendendo? Então é uma coisa paliativa também, mas que, como eu fui produtor musical, eu pensei, eu digo, não, cara, eu tenho que estar nisso aí, tá entendendo? Eu não posso chegar aqui e fazer de conta que eu não estou vendo. Sabe?
Tem que criar então, possibilidades, né,
Zé? Exatamente. Exato. O Arte do Dique foi fundado, criado, pensado para gerar possibilidades, tá entendendo? E oportunidade. E não a coisa, como o próprio Rich falou, do evento, que é eventual. Passa, tá entendendo? O vento leva. E vem outro e o vento leva. Mas você está ali fincado, tá entendendo? Gerando possibilidade e oportunidade, a coisa se desenvolve.
E o Rich está nos ouvindo aqui, né? E voltou para dizer que ele ouviu muito falar do Luiz Orlando, que você citou, nas Jornadas Cineclubistas Nacionais. Bom, com essa análise, né, e essas perspectivas apresentadas pelo Zé Virgílio, do Arte no Dique, a gente vai encerrando aqui o nosso Manhã Brasil Atual de hoje, avisando você que se você perdeu a edição de agora, pela manhã, do Manhã Brasil Atual, você pode acompanhar a reprise às 19 horas nas ondas da 93.3 FM e na sequência do Manhã Brasil Atual Litoral, que você vai ouvir é o Som da Praia com Olavo Dada e depois você vai ouvir o Tarde Brasil Atual com Marcos Canduta. E a gente ouve na 93.3 FM, muito o Som das Palafitas. Sempre está presente na nossa programação. A gente agradece, Zé Virgílio, pela sua entrevista e vai se despedindo da nossa audiência, solicitando para quem nos acompanha pelas plataformas digitais que assinem o nosso canal. E cliquem lá no sininho, porque você vai ser sempre avisado de conteúdos como esse que a gente acabou de colocar aqui no ar com o Zé Virgílio, que são absolutamente importantes para você saber o que se passa ao redor e muitas vezes você nem percebe e que pode mudar a sua vida. Um abraço.
Lembrando que às 19 horas tem a reprise dessa entrevista com o José Virgílio, né?
Às 19 horas, né? Rodrigo, acho que desconectou aí na hora que eu falei aquele modo impressionista, que eu sempre preciso uma tela do Monet, do Mané. Nós vamos sair do ar antes que você desapareça.
É sempre bom lembrar.
Ah, tchau, Zé Virgílio.
Tchau, Zé. Tchau. Bora,
valeu,
Bahia.
Valeu. Bora, Bahia. Valeu.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte.